Vamos falar desse assunto recebendo aqui a visita do diretor do Colégio Marista Criciúma, Adriano Brolo, e ainda do professor de português, Radamés Costa. Diretor Adriano, bom dia.
Bom dia a todos os radiovintes aí da nossa rádio. E é um prazer, né, nesse dia vir aqui conversar um pouco sobre estudantes, né, nossa realidade aí. Nossos estudantes passaram por alguns momentos bem difíceis nesses últimos tempos, né, devido à pandemia, um estilo de aula diferente, um estilo de convivência, um isolamento social, ficar longe dos amigos. Então, retomando as aulas agora, a escola hoje é um dia de festa na escola. O Marista, nesse momento, está com inúmeras atividades lá, né? Então, a gente está fazendo uma celebração. Esses dias eu escutei uma moça falar e ela dizia assim que a escola deveria ser esse ambiente de festa. E aí, nesse dia do estudante, a gente está fazendo uma grande festa para trazer esses estudantes um vínculo amoroso, um vínculo agradável com o ambiente da escola.
E justamente hoje teremos o diretor lá do Marista para vir falar na Marconi, mas é por uma, por uma boa causa.
Uma boa causa, né? Sem dúvida.
Professor Radamés Costa, bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia a todos os ouvintes, a equipe aqui também da Rádio Marconi. Muito me honra o convite de estar aqui. E quero inicialmente parabenizar os estudantes pelo dia, né? Desejar aí a felicidade, que eles aproveitem bem esse dia, mais do que nunca, bem merecedor, né? Diante de tantas situações que nós estamos vivendo, já passamos, já ultrapassamos, e há outras marcas ainda para serem superadas, mas os estudantes, eles têm sido assim um ponto muito importante no equilíbrio nesse momento assim da educação. E eu agradeço a oportunidade.
Todas as matérias e formações são importantes, mas o professor de português, ele enfrenta um desafio diferenciado, né, professor?
É verdade. A parte da língua portuguesa, ela tem a sua peculiaridade, né? Os estudantes hoje, eles têm acesso a muitas informações, a muitas leituras, né, a parte digital, mas a parte da língua portuguesa é sempre um desafio. Porque você lida com a comunicação tanto na oralidade quanto na escrita, né? Que são duas modalidades diferentes, diga-se de passagem, e que eles precisam sair da escola de forma assim, muito competente nessas duas habilidades, nessas duas vertentes. E é um desafio gostoso, que eu amo a língua portuguesa.
Muito bem. Você é natural de que região?
Sou de Natal, Rio Grande do Norte.
Deu para perceber o sotaque de início, né, professor?
Verdade. Mas hoje moro em Criciúma.
Falar do Marista é falar de uma instituição que tem 60 anos de história. E isso, claro, que representa muito, né? Não só para a instituição, diretores e professores, né? Para toda a sociedade criciumense e do Sul, porque não são só alunos de Criciúma, né, diretor?
Sem dúvida. Eu acho que o Marista Criciúma tem uma credibilidade na região, né? Durante esses anos de atuação, ela tem hoje uma estrutura diferenciada, como você bem falou, mas também tem um corpo docente, uma equipe que trabalha ali, que tem um engajamento diferenciado. E eu sempre, nas minhas falas, eu tenho deixado muito claro, assim, que o Marista não é fruto do trabalho de um diretor, não é de um professor, mas é de um conjunto de pessoas que trabalha de forma harmoniosa, que a cada dia tenta se aperfeiçoar, e faz essa diferença na vida desses meninos e meninas que estão ali com a gente. Então, desde lá do infantil até o terceirão, né, a gente tem essa preocupação. Como impactar positivamente os projetos de vida que estão ali com a gente? Não são simplesmente um aluno, um número a mais dentro do Marista. É uma criança que tem um projeto de vida, que tem uma expectativa, e que eu preciso, para além de apenas ensinar, né, gramática, matemática, ciências, eu também preciso me preocupar com toda essa formação integral. E aí vai, parte para a dimensão socioemocional, para a dimensão relacional, né? Então, a gente essa semana fez uma discussão sobre a dimensão da inclusão, né? Como que eu trato essas diferenças desses educandos e todos se sentem bem nesse ambiente. Então, preocupar-se também com o bem-estar da criança, da família, né? Essa relação com a família é super importante.
O Marista tem uma filosofia de ensino diferenciada, é um sistema, né, educacional diferenciado. E no sul de Santa Catarina, a única unidade fica em Criciúma. Tem outras do oeste também, né? São quantas no estado, diretor?
No estado a gente tem 4 unidades, como o Colégio Marista Criciúma, que são unidades pagas, tem uma mensalidade, né? Todas as famílias têm uma mensalidade a cumprir. Então são 4. A gente tem Joaçaba, Chapecó, Jaraguá do Sul e Criciúma. Contudo, Além destas, ainda existem mais 3 unidades, também escolas, que ficam localizadas nas periferias, né, que são alunos 100% bolsistas. E aqui em Criciúma a gente tem a honra de ter uma ali no bairro Renascer, e ela hoje atende crianças do 6º ano ao 2º ano do ensino médio. Ano que vem a gente lançará o terceirão Marista lá no bairro Renascer, né, depois de uma longa caminhada ali de educação. Então, e ainda temos em São José, ali ao lado de Florianópolis, e em Florianópolis, mais essas 2 unidades. Então, são aí 7 unidades maristas no estado de Santa Catarina.
E certamente essa experiência da pandemia vai ser algo realmente inesquecível, né, diretor?
Os professores que eu digo, né, e os estudantes, porque é um impacto muito grande aí nas rotinas de estudos, no jeito de ser professor. Eu até ontem perguntava para o professor Radamés, né, o que que é o aluno antes da pandemia, né, ou a escola antes da pandemia, e a escola nesse... A gente está vivendo aí pandemia, pós-pandemia, né, essa transição. Então, são muitas diferenças.
Se comunicar com o professor e com os demais de dentro da sua própria casa, né? Ir à escola sem sair de casa, vamos dizer assim, né? De uma forma remota, utilizando a tecnologia, e que bom que ela existe, porque possibilitou essa forma de ensino, mas aconteceu através do celular, do tablet, do PC, deu um jeito. As escolas também se adaptaram a isso, com
sem
câmeras,
dúvida.
O professor se tornou, né, aquela peça em frente a uma câmera, alguns sofreram muito com isso, porque é uma coisa nova, né, professor? Mas, enfim, está dando e deu tudo certo, né?
Deu tudo certo, graças a Deus, porque, assim, a situação da novidade, você sair de um ponto A para um ponto B, requer esforço, requer sair de zona de conforto, você já estava acostumado a um sistema de que vinha já há muitos anos, e repentinamente você começa agora a encarar uma nova realidade. E foi da noite para o dia. E assim, eu digo que lá no Marista houve um privilégio, porque a equipe de TI, né, Thiago, ele nos capacitou, nós tivemos assim capacitações diversas, variadas, para lidar bem com a plataforma, para lidar bem com as atividades, com os alunos. Então tudo foi muito novo e em um tempo assim que praticamente não existiu para a gente se preparar.
Pois é, de um espaço limitado dentro de uma sala de aula, o professor passou a lidar com o aluno lá na casa dele, né? Onde passa o gato, onde passa o cachorro, onde passa o caminhão anunciando a venda do gás, né?
É
o circo, enfim, né? E tudo isso fez parte de um contexto de comunicação e de sons, né? Que em algum momento entra e acaba distraindo o aluno também, né? E isso também foi mais um desafio para vocês, professores, né? Para segurar o aluno ali frente à tela, para não perder o conteúdo, né, professor?
Foi um grande desafio. Precisávamos contar muito com a parte da família também, né, para dar o apoio, para dar o incentivo, para estar junto, estar presente. E não foi uma tarefa simples, não. Nós tivemos que nos inventarmos, nos reinventarmos, nos inventarmos novamente. E, assim, esse desafio, ele ainda perdura até hoje. Mas eu digo que os passos que nós demos de lá até aqui foram passos assim muito assertivos, muito seguros, e que nós já começamos a colher assim alguns resultados. Ainda é muito cedo para se dar um diagnóstico, mas eu acho que os frutos já começaram a aparecer.
Muito bem. Diretor Adriano, marcou muito uma colocação que você fez aqui na visita anterior, há uns 3 meses aproximadamente. Você falou em excelência no ensino, né? E os valores humanos para a transformação do mundo. Através de quem? Evidentemente que do ser humano, né? Que tem essa capacidade como homens públicos, como pessoas da indústria, do comércio, do dia a dia, né? Esses são valores importantes e essenciais do Marista, né?
Sem dúvida. Como eu falei antes, né? Quando o Champagnat fundou essa instituição lá na França, há muito tempo atrás, 200 anos e tanto, a preocupação dele sempre foi conjugar essas 2 coisas, né? Então ele queria que as pessoas se preocupassem sim com as crianças, acessassem uma educação de qualidade, com toda essa, teria um diferencial que era essa preocupação com a formação em valores humanos, em valores cristãos, que pudessem ser esses cidadãos diferenciados. Então naquela época ele usava a expressão, né, bons cristãos e virtuosos cidadãos. Esse era o desafio que ele lançou para o primeiro grupo que ele formou lá na França. E a gente continua com essa mesma pegada, vamos dizer assim, hoje, né? Então, um professor de português, se ele ensinar só gramática de uma forma fria, né, sem conjugar isso e contextualizar isso, que esse menino, ao falar bem, ao se expressar bem, ele tem a possibilidade de fazer um bem maior, né, ser uma presença mais significativa nessa sociedade, também perde o sentido. Então, assim, você precisa conjugar essas duas vertentes, né, um bom ensino de gramática, de matemática, e do outro lado, esse cidadão que tem uma presença significativa nesse mundo. Então, esse é o balanço que a gente tenta fazer todos os dias. É desafiante, né? A gente tem um cenário que muda constantemente, então o professor precisa de adaptação, a gente tem hoje que dialogar com múltiplas vertentes da sociedade, não dá para ser uma ilha, né? Então, a gente, dentro do Marista, tudo funciona perfeito, e na cidade de Criciúma a gente tem múltiplos desafios a fazer, ou na região que a gente está inserido tem múltiplos desafios, a gente precisa disso. A gente tem uma inspiração para fazer com que o trabalho dentro do Marista flua nessa direção. A gente tem falado muito dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os ODSs. Então, eles são pontos de conexão com a cultura ou com os grandes desafios da humanidade que a gente traz para dentro da escola e faz esses alunos pensarem de forma protagonista, né, de uma forma ativa nesses problemas e como eles colocam esses conhecimentos que eles adquirem na sala de aula em movimento para a resolução desses problemas.
A plataforma digital como ferramenta de ensino ainda está em prática ou as aulas já voltaram 100% presenciais?
Hoje a gente tem uma condição na escola de ter já mais de 90% dos alunos dentro da escola, né? Então a gente ainda tem as plataformas disponíveis, contudo a gente tem insistido muito com as famílias de que ela seja usada naqueles casos em que o aluno esteja com algum sintoma relacionado à Covid, né? Então, para esse fim a gente tem usado, ou para aqueles casos em que a família tem alguma comorbidade, né? Um aluno que não pode ainda estar na escola, ou que tem algum familiar que tenha que se preservar, então a gente tem insistido nessa direção. O vínculo com a escola e a presença dentro do ambiente da escola, ele tem a ver também com saúde dessa criança, desse adolescente, né? Não é só uma questão de aprendizagem cognitiva ou relacionada a saberes, né, científicos. Quando você tem a criança dentro da escola, ela tem que aprender agora, reaprender a lidar com a ansiedade, né? Tem essa questão relacional com os colegas, que é muito importante. Então, hoje o Marista está com mais de 90% das crianças dentro da escola, insistindo com as famílias que todas estejam na escola, né? Então, a gente tem trabalhado nesse aspecto. Por essas outras questões, né, que eu disse ali antes, a gente precisa tratar muito hoje da questão da saúde emocional dessas crianças. A escola também é esse ambiente em que a criança se expressa, coloca para fora seus sentimentos, suas emoções, e ali a gente tem a oportunidade de fazer essas mediações com as famílias, com as próprias crianças, para que ela supere esse tempo que ela ficou em isolamento, que causou aí algumas dores e alguns traumas que agora estão aparecendo.
Diretor, relembrando aqui, né, as etapas e a idade inicial em que as crianças podem entrar, né, no Marista, né, a partir de que idade e até quando, que é tudo uma base de preparação para depois definir em que área, numa faculdade, numa universidade, o aluno vai trilhar, né?
Então, a gente hoje no Marista atende desde um ano de vida, né?
Certo.
O infantil, a gente chama infantil 1, e se estende até o terceirão Marista, em todas as etapas aí. A educação infantil no período da tarde, e aí no período da manhã, infantil 1, infantil e fundamental 1 no período da tarde, fundamental 2, ensino médio, aí tem múltiplos horários, mas é basicamente no período da manhã, né? Esses são os nossos atendimentos. Temos também uma área de internacionalização, pensando nesse acesso a universidades no exterior, temos ali dentro o Marista Idiomas, um programa de intercâmbio, que é abrir esses horizontes para novas possibilidades, né? Então, às vezes, as barreiras culturais dizem assim, olha, é muito difícil acessar uma universidade no exterior. E quando a gente vai ali na prática, às vezes é mais fácil do que acessar uma universidade pública no Brasil. Então, esse é o que a gente tem feito, uma conscientização e uma preparação dos nossos estudantes.
Dia do Estudante, 11 de agosto, conversamos aqui com o diretor Adriano Brolo, né, que coordena o Colégio Marista, e o professor Radamés Costa. Um pequeno intervalo e a gente volta a conversar já já na sequência.